Começa hoje em Brasília um encontro para discutir as formas de gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde. O encontro é uma prévia para a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em novembro, organizado pelo Conselho Nacional. O seminário sobre modalidades de gestão do Sistema Único de Saúde vai apresentar experiências de controle do sistema no Ceará, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Maior sistema de saúde do mundo, o SUS conta hoje com mais de 1 bilhão de atendimentos por ano e cobre cerca de 85% da população brasileira. A partir de hoje, você confere aqui no Jornal UFMG uma série de reportagens que revela os principais avanços e os principais problemas deste sistema. Na primeira reportagem da série O SUS que Temos, o SUS que Queremos, você descobre como as dificuldades herdadas dos antigos sistemas, que não incluíam toda a população na assistência médica, dificultaram a implantação do SUS. Gustavo Cunha.
O SUS que Temos.
O SUS que Queremos.
5 horas da manhã, posto de saúde Santos Anjos, bairro Santo André, região noroeste de Belo Horizonte. A auxiliar de cozinha Emília do Nascimento, de 26 anos, é a primeira a chegar para garantir atendimento ainda pela manhã.
Não chegar cedo, a gente não é atendido, não. Não consegue consulta. 7 horas em ponto, ele abre. Tem que chegar primeiro, é atendido primeiro.
Minutos depois, chega Dona Eliane de Melo, 50 anos, uma dona de casa acostumada a esperar. Há 2 anos, fez uma cirurgia de varizes pelo sistema público.
Já fiz. Demora demais, nossa. Não é mais de 1 ano.
A senhora lembra como que era o atendimento à saúde antes do SUS?
Pra mim, eu acho que não mudou nada. Era a mesma coisa. Enfrentar fila, levantar cedo.
Para a dona Eliane, tudo pode parecer igual, mas antes da criação do SUS, o Sistema Único de Saúde previsto pela Constituição Brasileira de 88, a situação era bem diferente. Até então, vigoraram vários planos públicos de saúde que não beneficiavam toda a população. Um deles, o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, durou 13 anos. A professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Eli Iola, explica que um dos marcos do SUS foi o de democratizar o acesso da população à assistência médica.
Só tinha acesso quem era contribuinte de um instituto de previdência. O trabalhador tinha que ter um emprego formal. Fora disso, as pessoas não tinham assistência médica. Ou era prestada por um médico no seu consultório ou entidade filantrópica.
Antes do SUS, apenas 20% da população tinha direito efetivo à assistência em saúde. Hoje, 85% é coberta pelo sistema, com 125 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente de seus serviços. Para criar o SUS, foi necessário reordenar o sistema público de saúde. Em alguns pontos, melhorar o que já existia e, em outros, criar o que não existia. Como consequência, serviços que funcionam muito bem e áreas ainda deficitárias, como revela o administrador hospitalar José Luiz de Alversosa.
Eu diria que na área de prevenção, o SUS melhorou significativamente. São áreas em que as secretarias de saúde eram já especialistas nesse assunto. Em compensação, na área de assistência hospitalar, houve uma defasagem significativa.
Contradição expressa em números. De um lado, o número de atendimentos pelo Sistema Único em 2006 quase chegou a 1,5 bilhão. A previsão orçamentária somados todos os investimentos públicos em saúde para 2007 é da ordem de R$ 72 bilhões. Por outro lado, em busca de alternativas, o número de clientes dos planos privados, a maioria da classe média, cresce de 5 a 8% por ano. Pelo menos na filosofia, ricos, pobres, urbanos e rurais, quando precisam, são atendidos igualmente. Ele existe para todos, é um direito do cidadão, mas ainda está em busca de sua identidade, avalia o médico e especialista em sistema único, Carlos Alberto Benfatti.
Ele é um sistema público para todos ou ele é um sistema destinado aos mais pobres? O que está acontecendo hoje é que ele acabou sendo um sistema destinado aos mais pobres. Em compensação, tem grandes áreas de excelência penetradas pela classe média e alta.
Gustavo Cunha para a UFMG Educativa.
Durante 3 meses, período que durou a produção desta série de reportagens, a Rádio UFMG Educativa entrou em contato com o Ministério da Saúde, solicitando um posicionamento do governo federal sobre as queixas e denúncias. A assessoria de comunicação do Ministério chegou a pré-agendar uma entrevista com o responsável pelo SUS, mas na última hora informou que o governo federal adotou uma nova política e não responde mais críticas sobre o Sistema Único de Saúde. Amanhã, na segunda reportagem da série O SUS que Temos, O SUS que Teremos, você vai saber por que uma centena de hospitais fecharam suas portas em Minas nos últimos 10 anos, todos endividados pela tabela de pagamentos congelada do Ministério. A produção é de Gustavo Cunha, com trabalhos técnicos de Gilberto Correia.